E vamos para o tema da primeira entrevista de hoje. Acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que segue em negociação há 2 décadas, mas segundo os mais próximos, as fontes mais próximas, os especialistas, já está na reta final. Agora, ganhou um novo impulso após as declarações da equipe do presidente eleito de que o bloco sul-americano não será prioridade no novo governo. E a intenção, isso segundo o presidente da delegação do Parlamento Europeu, portanto da parte da União Europeia, é tentar fechar algum tipo de entendimento comercial ainda durante o governo Temer. Mas será que há tempo para isso? Ainda muitos assuntos pendentes. Houve uma reunião agora em setembro, mas há vários detalhes que precisam ser acertados. O governo Temer vem dizendo, né, na figura do ministro das Relações Exteriores, que esses temas caminharam, essas discussões caminharam. Mas será que estamos mais próximos desse acordo tão importante, esse acordo bilateral? E eu converso sobre o assunto com o professor Paulo Borba Casella, que é do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor. Como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Muito obrigado por atender ao nosso pedido para tratar desse tema. Falamos já há algum tempo atrás aí sobre BRICS, né? Um outro bloco importante em que o Brasil está inserido. Agora, com relação a essa possibilidade, professor, de acordo bilateral muito importante, Mercosul e União Europeia, quais são as chances de se tentar chegar a um modelo, ainda que não seja o ideal, mesmo depois de tanto tempo de negociação, se chegar a esse modelo ainda antes da próxima gestão?
Veja, eu acho que, como você acabou de dizer, este assunto está em negociação há mais de 2 décadas. E o principal fator que fazia falta até aqui era a vontade política de fechar o acordo, sobretudo por parte dos europeus. Há um problema interno deles, né, o financiamento da agricultura, que é boa parte subsidiada na União Europeia, para manter os agricultores produzindo, mesmo que seja a um preço maior do que poderia ser o produto equivalente vindo de outras regiões do mundo. Então, para eles acertarem esse modelo em relação ao mercado e à competitividade dos países do Mercosul na agricultura e pecuária, no agronegócio, era uma das principais pontos de encalhe na negociação. Então, se os europeus mostram agora mais vontade política, isso por parte dos países do Mercosul há bastante tempo já tinha sinalizado que poderia avançar.
A grande questão é se agora se fecha um acordo em determinados termos e aí vem o novo governo e muda, por exemplo, ou demonstra, como ele disse, não é a prioridade, né? O Mercosul não é prioridade, e tenta mudar essa política. Enfim, a direção destas discussões, a gente perde tudo que caminhou durante esse tempo todo, porque a questão é, houve ou não houve avanços, né?
Veja, o que tinha sido feito até aqui era em 2 vezes, ao cabo de 10 anos de negociação cada vez, Mercosul de um lado e os representantes da União Europeia do outro, chegarem à conclusão de que estamos de acordo e que não estamos de acordo. Então vamos abrir em seguida uma outra rodada de negociações. Nesta altura, provavelmente seria mais um acordo de princípios, que deixaria alguns acordos setoriais pendentes de uma ulterior negociação e uma possível aceitação posterior. Essa questão, de um lado, faz todo sentido isso que você acaba de ponderar, o que adianta fechar um acordo que depois um outro governo pode apontar prioridades diferentes.
Sim.
Por outro lado, é preciso pensar o seguinte: a parceria com os países vizinhos da América do Sul não é uma questão de moda, nem é uma questão de partido no governo. É uma questão que é um interesse do Estado brasileiro, da economia brasileira. É uma necessidade para o Brasil ter uma boa relação e continuar a fazer comércio, ter acordos de parceria e cooperação com os vizinhos. Com os vizinhos do Mercosul, com outros vizinhos do continente. A relação do Brasil com a União Europeia ou com uma grande parte dos países de lá, ou do Mercosul enquanto bloco com a União Europeia, é outra coisa importante demais para ficar sujeita a guinadas por mudança de um partido no governo num determinado momento. Então, tanto em relação aos vizinhos da América do Sul, como em relação aos países da União Europeia, a parceria é importante demais para que um novo governo diga: nós não vamos cultivar nada disso, vamos começar outras coisas. Não é tão simples assim, num mundo em que há já um grande número de acordos bilaterais, regionais e multilaterais de alcance mundial ou quase, dizer: eu vou deixar para trás o passado e eu vou fazer as coisas todas diferentes. Você pode ter um pouquinho mais de ênfase em relação ao Chile do que à Argentina, mas a gente não pode esquecer que, por mais dinâmica que seja, a economia chilena é a economia de um país que tem o tamanho da população da cidade de São Paulo, 16 milhões de habitantes. Enquanto a Argentina é um país que tem uma população do tamanho do estado de São Paulo, pouco mais de 40 milhões de habitantes. Então, essas parcerias não foram inventadas nem no governo Cardoso, nem no governo Lula, nem Dilma, nem Temer. Vem há muito tempo e praticamente desde que esses países são independentes. Em relação à Europa, também nós temos a necessidade de trabalhar e comprar e vender desses países. Então, não é uma guinada agora de governo que pode reescrever totalmente a história de mais de 200 anos das relações internacionais do Brasil.
Ainda que se dê atenção e prioridade para outras negociações, por exemplo, ampliar com os Estados Unidos ou com a China também, enfim.
Em relação à China, também foi sinalizado mais uma atitude de confronto do que uma atitude de comércio.
É verdade.
Em relação também, o que eu acho importante ressaltar, quando se aventou essa possibilidade da mudança da Embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, isso francamente seria desnecessário e uma bobagem, legitimaria o território ocupado por Israel, contrariamente ao direito internacional, e por isso a grande maioria dos países mantém as suas embaixadas em Tel Aviv. E é importante ressaltar que uma política de Estado, de aproximação com o Oriente Médio, foi começada durante os governos militares e foi mantida nos governos Médici, Geisel e Figueiredo, como uma parceria importante. Então, para alguém que diz que se inspira tanto nos governos militares, a escolha de fazer comércio e ter uma boa relação com o conjunto dos países árabes foi mantida durante todos os governos militares.
Professor, para a gente concluir então, quer dizer, o que o senhor está dizendo é que, ainda que mude o governo e mude o pensamento, a postura ou a importância nos detalhes ali desses acordos, ou desse acordo bilateral serem discutidos e outros acordos, não se poderá deixar de lado as negociações, as discussões entre, né, o Mercosul e a União Europeia. Essa é a sua visão, né? Seria um erro cometer, seria um erro.
Não, não só um erro, mas algo que se teria de voltar atrás depois e dizer: olha, peço desculpas, nós erramos, temos que reabrir essa negociação. São mercados importantes demais para o Brasil para serem negligenciados. E a relação com os Estados Unidos, entra governo, sai governo, todos dizem que querem ter uma boa relação com essa importante economia do norte do continente. É preciso que os Estados Unidos queiram. E os Estados Unidos não têm dado nenhum sinal de receptividade, quer em relação ao Brasil, quer em relação à América Latina. Isso não é só o que acontece no atual lamentável governo Trump, mas mesmo durante os anos do governo Barack Obama, não houve um incremento substancial das relações e do comércio Brasil-Estados Unidos, por exemplo. Então, nossa, é como você querer conviver com alguém para para que você possa estreitar uma relação, é preciso que os dois lados queiram. Se você não tem nenhuma sinalização por parte dos Estados Unidos de querer incrementar a relação, quer com o Brasil, quer com o Mercosul, não adianta só um dos lados dizer que isso seria desejável.
É, ou tu imaginar que se vai deixar o mercado europeu para, para ganhar espaço no mercado dos Estados Unidos, é isso que o senhor está dizendo. Muito bem. Nós vamos continuar acompanhando o tema, não é? E conversaremos oportunamente. Professor Paulo Borba Casella, que é do Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada por sua contribuição.
Sempre bom participar com a Rádio USP.
Obrigada.
Um abraço.